Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
Para a maioria dos civis, a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, é uma espécie de universidade militar. Uma grande escola destinada a formar os oficiais do Exército. Para os militares, a AMAN é muito mais do que isso. É uma instituição simbólica e política. Simbólica porque remete a instituições do século XVIII e porque todos os líderes recentes do Exército Brasileiro se formaram por lá, com destaque especial para o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E política porque a nota geral com a qual cada aluno se forma vai acompanhar esses oficiais por toda a carreira deles. Em outras palavras, se você quiser ser general do Exército, é melhor se formar entre os primeiros da sua turma na AMAN. Claro que se o Brasil fosse uma democracia consolidada, essa vocação política da AMAN ficaria em segundo plano e os militares se manteriam longe dos corredores de Brasília. Mas o Brasil não é uma democracia consolidada. E, ironicamente, isso se deve em parte ao fato de que os generais sempre tiveram uma relação promíscua com a política, o que por sua vez ajuda a explicar por que a gente já teve pelo menos 10 tentativas de golpe de Estado na nossa história. Promiscuidade entre militares e política nunca deixou de existir, mas ela ganhou ares diversos. Às vezes soava como um casamento abusivo e violento, às vezes um caso extraconjugal. Outras vezes, essa promiscuidade parecia não existir, mas só para os civis distraídos. Foi assim, por exemplo, em novembro de 2014, último ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff na presidência. Uma semana depois de ela se reeleger, durante a solenidade de formatura dos cadetes da AMAN, um ex-militar, então deputado do Baixo Clero, se aproximou de um grupo de cadetes e fez um discurso incomum. Incomum porque parecia uma pré-candidatura à presidência antecipada, porque em períodos democráticos a promiscuidade dos militares com a política costuma ficar escondida, porque o militar em questão tinha um passado conturbado com as Forças Armadas e porque ele dificilmente colocaria os pés na AMAN sem autorização do comandante da escola.
Vamos mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso é a vida pela pátria, ok? Vai ser assim até morrer.
O político em questão, claro, é o ex-presidente e capitão do Exército, Jair Messias Bolsonaro. O comandante da AMAN na época, que provavelmente sabia que Bolsonaro falaria aos cadetes, se chamava Tomás Ribeiro Paiva. Um nome que ficou bem conhecido a partir de 2022, porque Tomás Paiva foi alçado ao cargo de comandante do Exército no terceiro governo Lula. E no governo Lula, a principal missão do homem que 10 anos atrás provavelmente autorizou Bolsonaro a discursar na AMAN é afastar o Exército da política, em especial da política bolsonarista.
E aí, Piero, estamos nós aqui de novo.
Prazer estar aqui.
Esse é o antropólogo e professor da Universidade Federal de São Carlos, Piero Lerner.
Mais uma vez com você, Tomás.
O Piero Lerner dedicou a maior parte da carreira acadêmica dele a estudar os militares, em especial os nossos militares. É autor de vários artigos e livros, entre eles O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida.
Você está com raiva? Você fica irritado?
Raiva não é, talvez, exatamente a
O
palavra.
Piero já participou de 2 episódios da Rádio Escafandro.
Primeira coisa é que eu estou atordoado com o número de mensagens que estão chegando.
O episódio 70, Os Generais e o Cerco à Brasília. E o episódio 109, General Bom, General Mal.
Com o número de coisas que eu estou lendo, enfim, é um bombardeio, né? A imprensa está batendo 24 horas nisso, muita informação vindo, então está difícil, concatenar tudo.
Ah, um detalhe importante. A minha conversa com o Piero foi um tanto conturbada. Ele ficou sem luz no meio da entrevista, teve que mudar do computador pro celular, a bateria do celular acabou, ele teve de falar dentro do carro, e depois a gente trocou vários áudios complementares pro WhatsApp que acabaram entrando na conversa. Tudo isso para dizer que o áudio dele varia um pouco ao longo do episódio. mas nada que atrapalhe o entendimento geral.
As primeiras horas do negócio foram uma loucura completa. Mas é óbvio que, de uma certa maneira, me acompanha uma indignação, né? É, assim, batendo o olho já é possível ver, né, como as coisas estão sendo construídas de um modo mais ou menos enviesado, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu estou tentando, vamos dizer assim, fazer a contra-efetuação desse movimento.
Essa indignação do Piero tem a ver, claro, com o relatório da Polícia Federal sobre o golpe bolsonarista, que, entre outras coisas, detalha planos para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Foi essa indignação, aliás, que deu origem a esse episódio.
Na última sexta-feira de novembro, eu não me aguentei e mandei uma mensagem pro Piero Lerner. Parece que você tinha razão, hein, meu amigo? Eu escrevi. Ele respondeu no ato. Alguma, pelo menos. Só que não é bem essa versão que tá colando por aí, né?
Eu entendia bem a indignação do Piero e, de certa forma, até compartilhava dela.
Porque entre todas as notícias e análises sobre os acontecimentos de dezembro de 2022, nenhuma falava sobre a teoria que ele explicou nos dois episódios que a gente fez junto. Uma teoria que lá atrás, quando a gente falou pela primeira vez, parecia bem especulativa. Mas que conforme os eventos foram se desenrolando, foi ficando cada vez mais real e mais atual. Diante disso, dois dias depois, eu liguei para o Piero Lerner para a gente analisar junto tudo que veio à tona com o relatório da Polícia Federal sobre o golpe bolsonarista. E de novo, a análise dele consegue ir na contramão do que está todo mundo dizendo e ao mesmo tempo explicar muita coisa que parece inexplicável. Por que meia dúzia de militares da elite, treinados para operações especiais, acreditaram que seriam capazes de matar os três homens mais importantes do país na sequência? Porque a gente sabe tão pouco sobre a incursão catastrófica para matar o Alexandre de Moraes. Porque o relatório da PF só fala superficialmente sobre as armas que seriam utilizadas na ação, inclusive um lança-rojões AT-4, popularmente conhecido como bazuca. Porque os generais da Marinha e da Aeronáutica, que sabiam das movimentações golpistas, mas se diziam contra, ficaram de braços cruzados enquanto os kits pretos se mobilizavam para derrubar o governo. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 129 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a tentativa de golpe bolsonarista e sobre o relatório da Polícia Federal. E a gente vai fazer isso de uma forma que ninguém mais fez, tentando olhar para o que está por trás de tudo que você já sabe. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. Essa é a melhor maneira de ajudar o podcast a crescer, a melhorar e a chegar a mais gente. O caminho para isso é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. catarse.me/escafandro. Com R$ 5,00 você já consegue apoiar, ganhar acesso a uma área com algumas entrevistas completas, pode acessar os novos episódios um dia antes e pode entrar na fila para gravar o encerramento de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a livros autografados ou uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Se você quiser apoiar pelo outro caminho, por Pix recorrente ou pelo PayPal, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. E se você já está entre pessoas luminosas que apoiam o projeto, gente como a Marcela Nassif Fonseca, o Eduardo Luiz Fernandes Manayan, a Júlia Minto Maia Souto e o Fernando Duarte, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Quando se fala em guerra, a maioria das pessoas imagina o exército de dois países se enfrentando. Mas as guerras vão muito além das forças armadas. Na verdade, um dos fatores mais importantes de um confronto são os civis. Os militares sempre souberam disso e sempre usaram civis. No Vietnã, as operações psicológicas tentavam usar a crença das populações locais para assustar os soldados. No Iraque, batalhões de antropólogos se dedicaram a julgar uma etnia contra a outra. No começo dos anos 2000, os americanos passaram a usar um termo para designar essa forma mais ampla de pensar os embates militares: a guerra híbrida. Essa guerra é travada em várias frentes, e não se resume ao campo de batalha ou a confrontos abertos. Os Estados Unidos estão sempre em guerra com a Rússia, por exemplo. Através de guerras por procuração, travadas entre países menores ou milícias, mas também na política e na imprensa, em disputas globais pela opinião pública.
Quando você embaralha as coisas nesse ponto, você tem que ter, vamos dizer assim, um nível de planejamento estratégico, a ideia de como você vai apresentar a informação, porque é absolutamente essencial que não se perceba exatamente o que está sendo usado como parte do seu arsenal. As pessoas não podem tomar ciência de que, do dia para a noite, elas passaram a ser uma espécie de alvo da operação militar.
E assim como pessoas podem ser alvos, elas também podem ser armas. Não necessariamente como um homem-bomba que vai matar diretamente uma centena de pessoas ou se explodir no mercado, mas como uma arma que vai ser usada, por exemplo, para manobrar as forças políticas em determinada direção.
E, de certa maneira, eu acho que Bolsonaro foi parte dessa estratégia militar.
Para o Piero Lerner, o Bolsonaro nunca foi um azarão que embarcou numa aventura política levando com ele os militares. Na verdade, foi o contrário. Bolsonaro foi usado pelos militares que queriam retomar o poder político perdido depois da redemocratização.
Reacionaram ele, colocaram ele de novo na posição do Bolsonaro militar, como um militar que estaria numa missão. E isso está claríssimo no discurso de lançamento dele lá em 2014. E a partir daí ele vai ser esse artefato, como se fosse uma arma de guerra mesmo, entendeu? Com certas propriedades. Desde 2012, pelo menos, que o nome dele estava começando a ser aventado no topo da cadeia de comando. Quer dizer, isso é o que se falava, assim, em off, nos corredores, e é o que chegou até a mim. Eu não tenho como provar isso. Não chegou nenhum documento dizendo, ah, Bolsonaro... O que eu posso dizer é o seguinte, quando ele vai fazer o discurso na AMAN em 2014, de lançamento da candidatura, o que é uma coisa que é publicamente assumida, porque um dia depois isso vai para o canal de YouTube dele, do filho dele, do Carlos Bolsonaro, quando uma pessoa faz isso dentro de um estabelecimento militar, só faz com anuência da cadeia de comando militar. É bom a gente não esquecer que o comandante da AMAN de então é o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva.
Uma das características da guerra híbrida é que as coisas ficam embaralhadas. Fica mais difícil identificar todos os agentes e muitas vezes os militares agem deliberadamente para aumentar essa confusão. No processo de anexação da Crimeia, por exemplo, a Rússia usou soldados sem identificação e colocou a culpa na Ucrânia. Nesse caso, a ideia era esconder quem estava de fato no comando da operação. Para o Piero, os militares fizeram algo parecido com a candidatura de Bolsonaro à presidência.
Ele assume a posição de quem está construindo uma coisa, de quem ele que está tomando a iniciativa daquele ponto. Qual é a informação que está embaralhada aí? Quando a gente vê de uma perspectiva militar, a gente vê que, na verdade, são os outros que estão construindo a fala dele, como se fosse a fala dele sendo construída em relação aos outros. É uma inversão de posição.
A gente não consegue mais entender quem que está por trás da operação de fato, certo? A gente vê o Bolsonaro, mas na verdade talvez não seja, e fica essa coisa confusa aí que se estende até hoje, de certa forma, né, Piero?
Exatamente. Veja bem, isso não são coisas que nasceram com a guerra híbrida, né? É que ela foi juntando certos cacos, né? E em cada lugar ela assumiu uma determinada característica. Aqui, a característica, do meu ponto de vista, foi o planejamento de uma ação militar como se fosse uma ação política.
Se você quiser saber mais sobre o conceito de guerra híbrida e sobre essa ideia do Bolsonaro como arma, eu recomendo que você escute o episódio 70, onde a gente mergulha bem fundo nesse assunto.
E aí essa operação acontece, ela é bem sucedida, o Bolsonaro se elege.
Aqui, claro, eu estou considerando a hipótese elaborada pelo Piero Lerner.
Contra todos os prognósticos de nós civis. E aí tem um momento que você aponta que foi 2021, que é quando inicia essa operação em pinça.
A operação em pinça é uma estratégia bem comum no meio militar. Geralmente ela se estrutura em dois braços, cada um atacando por uma frente. Esses braços podem ser tropas, considerando um campo de batalha, ou podem ser linhas de ação. Muitas vezes, no desenrolar do conflito, o comandante escolhe um dos braços para investir mais. Outra forma de usar a estratégia é ter um braço que serve só como uma simulação. Um boi de piranha. Para o Piero Lerner, algo parecido aconteceu na política brasileira, principalmente a partir de 2021, quando parte dos militares passou a se afastar do governo.
Para a gente entender também o que suscitou esse movimento, porque tudo parecia, ou tudo levava a crer, que eles estavam ganhando, e muito, né? Com o governo Bolsonaro ali, os cargos aumentando vertiginosamente e tal. Por que que, de repente, do nada, né, começa a ter essa mudança de rumo, que foi o episódio em 21, aliás, no fim de março de 21, é preciso notar isso, coincidiu, né, com o 31 de março de 2021, data de aniversário do golpe de 64, mas também é a data em que ocorrem as ditas movimentações naturais da promoção dos oficiais no Exército. Se não me engano, coincide com o 31 de março e novembro.
Só para a gente lembrar, o que ele fez foi trocar os comandantes das três forças, certo?
Isso, e o ministro da Defesa. E aí os comandantes das três forças começaram a jogar para a imprensa o discurso de que era uma instituição de Estado e não instituição de governo. Isso depois que eles passaram 2 anos, né, autorizando todo o pessoal deles, da ativa, né, a trabalhar para o governo. Trabalhar para o governo, leia-se, se a gente voltar a 2014, fazer com que o governante trabalhasse para eles, parecendo com que eles estavam trabalhando para o governante. Quando ocorre o episódio da demissão dos comandantes, é como se tivesse esquecido quem produziu a candidatura Bolsonaro e quem elegeu ele de princípio.
Em outras palavras, ainda segundo a teoria do Piero Lerner, o Bolsonaro, que desde o começo era uma arma dos militares, virou uma espécie de boi de piranha. O braço a ser sacrificado na Operação em Pinça, ou, em bom português, o laranja. E assim...
Quando você tem um laranja executando uma operação, é absolutamente necessário que você afirme por todos os meios que o laranja é o dono da operação. Senão vai estragar a sua posição. O que aconteceu ali? Ele, de um lado, aprofundou a ideia de que ele estava radicalizando o poder de mando dele, se tornando cada vez mais autocrata, inclusive aumentando a interferência dele nas Forças Armadas.
Dominar as Forças Armadas? Será que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Será que se esqueceram da responsabilidade das nossas Forças Armadas, que goza de um conceito excepcional perante a opinião pública? Jamais as Forças Armadas participariam de uma farsa. Jamais seriam moldura de uma fotografia.
De outro lado, para isso dar certo, você cria um outro dispositivo, que é a imagem das Forças Armadas resistindo cada vez mais a essas investidas.
Agora, o que está acontecendo é que nós saímos do limite do razoável, né? E fomos para um limite absurdo para ter que escutar coisa desse tipo. O problema não se trata do general Pazuello, não se trata da transgressão, porque isso daí o Exército, se deixar para o Exército resolve.
Esse é o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, numa entrevista ao UOL em maio de 2021.
Coloca as coisas no lugar, dá o recado para a instituição, não deixa a política afetar a instituição, mas tem que deixar o comandante do Exército resolver. O problema não é o comandante do Exército, o problema não é nem o general Pazuello, o problema não é nem a transgressão. O problema se chama presidente da República. Esse é o problema.
Ah, mas o Santos Cruz estava na reserva, não representava mais os generais da ativa. Tá. Então escuta essa reportagem do Jornal Nacional do dia 30 de março de 2021, mesmo dia em que o Ministério da Defesa anunciou a saída dos chefes das três forças.
Numa semana em que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o uso de pólvora como recurso em questões que envolvam a diplomacia, uma declaração do comandante do Exército, general Pujol, apoiada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, mostrou que os militares não estão dispostos a se envolver em política.
Durante um evento virtual promovido pelo Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, pediu que o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, comentasse a presença crescente de militares no governo Bolsonaro. Pujol foi enfático ao afirmar que essa participação é uma iniciativa do presidente e não um desejo dos militares.
Em nenhum momento não queremos fazer parte da política governamental ou política do Congresso Nacional, e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel.
Aqui é importante dizer que essa fala do Pujol aconteceu em novembro de 2020. Ou seja, o Jornal Nacional recuperou a declaração para repercutir a demissão dos líderes das três forças.
Então, o que ficou parecendo? Que ele estava atuando ali e, de certa maneira, cooptando, né, CPFs de militares ali, entendeu? Militares específicos, em posições importantes, mas que a instituição como um todo estava mais ou menos resistente a isso.
E aí, você, me ouvinte atenta, pode estar se perguntando: tá, mas por que isso aconteceu justamente em 2021?
O que aconteceu, por uma série de motivos, que eu acho que tem a ver com as dinâmicas internas do próprio STF aí, é que o STF reabilitou o Lula.
Para resumir bem, na teoria do Piero, o STF sentiu o baque de ter de lidar com dois ministros indicados por Bolsonaro e percebeu que, se não houvesse uma alternância de poder, a corte acabaria totalmente aparelhada.
E isso criou uma outra possibilidade, que foi uma possibilidade real, entendeu? Do Bolsonaro ser derrotado nas próximas eleições. Então, os militares precisaram fazer esse movimento para se garantir, inclusive, caso Lula ganhasse a eleição.
Certo. Corta para novembro
de 2024. Daí a gente vê, nas últimas semanas, e talvez nos últimos meses, que essa sua hipótese, que é muito bem embasada, você estuda o Exército a carreira inteira, mas ainda assim era uma hipótese, certo? É, mas ela, cada vez que um fato vinha à tona, eu percebia que o que você tinha me falado se tornava mais real. As coisas aconteceram muito como você falou que elas tinham acontecido, ou que elas estavam acontecendo, né? Como é que você vê as semelhanças e diferenças entre o que aconteceu e o que você estava vendo ali antes dos fatos realmente virem à tona com a investigação da PF?
Bom, o que de fato aconteceu talvez seja uma expressão forte também, porque eu acho que a gente tem ainda fragmentos, né? Até porque as informações que chegam para a gente, elas chegam muito editadas.
Pois é, caro ouvinte. Isso tudo que a gente está vendo como uma trama finalmente vindo à tona, para o Piero Lerner, não passa de mais uma pecinha nessa grande operação que vem se desenrolando há mais de uma década. E assim, antes que você ache que a gente está forçando a barra ao colocar nossos generais como grandes mestres do destino da nação, é importante fazer uma ressalva. Para o Piero, a operação tinha um objetivo certo: aumentar o poder dos militares. A partir daí, uma série de fatos aconteceram, muitos deles imprevisíveis, e essa operação foi sendo adaptada. Não faz sentido pensar que lá atrás, quando Bolsonaro discursou na AMAN, existia um plano detalhado com cada passinho a ser seguido. Também é importante dizer que as operações em pinça costumam ter um número grande de baixas, justamente porque um lado costuma ser sacrificado. E de novo, isso pode estar dado desde o começo, ou seja, ser um elemento estratégico, ou pode ser um elemento mais tático, que vai se moldar à resposta do campo de batalha. No caso do teatro de golpistas versus legalistas, o Piero aposta na segunda hipótese.
Eu tenho a impressão que isso era um jogo incerto até a hora das eleições. Quem ganhasse, o outro lado aqui ia, de certa maneira, ter ali as suas baixas.
Aqui é importante a gente voltar à cronologia dos fatos. Na teoria do Piero, os militares começaram a usar o Bolsonaro já em 2014. O objetivo era retomar o poder e o protagonismo político. Uma operação que foi totalmente bem sucedida. Aí, entre o final de 2020 e o começo de 2021, Lula voltou a figurar como presidenciável. Com isso, os militares passaram a ver uma chance de que eles fossem derrotados junto com Bolsonaro. E começaram uma operação em pinça. Um lado continuou com Bolsonaro, o outro lado desembarcou e passou a afirmar que as Forças Armadas são instituições de Estado e não tem nada que se meter com política.
O Bolsonaro perdeu, né? Bom, uma vez que o Bolsonaro perdeu, você precisa começar a produzir o novo movimento. O novo movimento foi o quê? O da intensificação desse golpe, né? Podemos chamar isso talvez de um golpe de vista. A ideia é que você ia produzir uma ação radicalizada com uma quantidade X de pessoas que iam executar uma operação fadada ao fracasso. Porque assim, a gente não viu sublevação de quartel ocorrer em lugar nenhum.
Para o Piero Lerner, esse movimento ficou muito claro na invasão de Brasília, depois da posse do novo presidente. Uma das várias coisas difíceis de explicar é o dia escolhido para ação.
Por que que o pessoal que estava bastante ansioso, né, para fazer esse estado de sítio em Brasília, enfim, para fazer a tomada do poder ali, não planejou isso para ocorrer dia 2, por exemplo, quando todo mundo estaria lá em Brasília? Dia 2, logo depois da posse, você vai, toma o aeroporto, rodoviárias, etc e tal, fecha as estradas, todo mundo ali, sitiado, aí você não tem o que fazer. Não. Os caras começam a marcar tal de festa da Selma, não sei o quê, só lá pro dia 8, domingo, dia que não tem expediente, dia que no dia seguinte você poderia fazer o quê? Uma sessão online do STF e fazer uma reação? Dia que os próprios militares iam estar em casa, não iam estar mobilizados no quartel para fazer toda a movimentação de produzir um estado de sítio rápido ali? A velocidade é fundamental em todas essas ações. O pessoal de Forças Especiais aprende isso desde criancinha, entendeu? O ponto é ser rápido, tudo é velocidade nisso daí. Então, assim, dar um golpe de Estado no domingo é muito esquisito.
Aqui vale mais uma ressalva. Nada disso quer dizer que as pessoas que participaram dessa ação são inocentes e não mereçam ser julgadas.
Que não significa que aquelas pessoas que fizeram o 8 de janeiro sejam menos golpistas e que isso não deva ser punido. Agora, que foi uma operação que eles já sabiam que ia ser fracassada, para mim sempre foi claro.
Tá, mas uma coisa é sacrificar os manés de 8 de janeiro. Outra é jogar os kits pretos embaixo do caminhão da PF.
Olha só, não tinha como essas pessoas que estavam envolvidas, essas 37 que estão ali no inquérito e as outras que aparecem ali, não tinha como isso não chegar no ouvido dos comandantes. Se eles tivessem alguma predisposição para esse negócio dar certo, ele teria dado certo.
Você acha que teria dado certo? Porque, para mim, eu sempre te pergunto isso, você sempre me responde, eu nunca fico satisfeito. Que tem a ver com a competência das nossas Forças Armadas, que eu acho que elas são muito limitadas, assim, sabe?
Limitadas em que sentido?
No sentido de que eles são incompetentes.
Bom, golpes elas deram vários.
Eles não conseguem comprar de volta o Rolex lá que eles venderam do Bolsonaro.
Ué, mas eles conseguem produzir alguém que vai passar justamente por esse papelão de absolutamente incompetente e aí jogar tudo nas costas dele. Conseguem produzir uma régua que separa o resto disso e se afirma na posição que está. Isso não é incompetência, porque posso estar enganado, mas 90% da imprensa e dos analistas está dizendo que o golpe só não ocorreu porque ele foi segurado no interior das Forças Armadas. A questão é, em algum momento as Forças Armadas precisaram segurar isso? Era alguma coisa que realmente tinha potencial de se desmembrar lá dentro?
Você acha que não? Você acha que isso fazia parte da própria operação das Forças Armadas?
Eu acho que aquilo já estava fadado ao fracasso desde o começo.
Mas e os kids pretos, Piero? E os kids pretos?
Aqueles caras então estavam fazendo só um teatrinho? Eu acho que não. Eu acho que eles estavam, de fato, na posição de um boi de piranha, mas que estava acreditando no papel.
E aqui cabe a pergunta razoável. Como esses homens, treinados para ser a elite da elite, acharam que a operação descrita agora pela PF tinha alguma chance de sucesso? Porque para por um instante, junta tudo que você já ouviu sobre os planos de sequestrar o Alexandre de Moraes, de matar a Alckmin não se sabe como, e de envenenar o presidente da República em um hospital. Você vê alguma chance disso dar certo?
Toda hipótese era alucinada. Assim, como você mata um e depois consegue ainda matar outro e prender o terceiro e faz o quê com os outros 10 do STF? Assim, é de um grau de realismo em termos da prospecção que, de fato, para mim, me levanta um pouco alguma suspeita, entendeu? De o quanto aquilo talvez estivesse sendo pensado enquanto alguma coisa que estava sendo preparada, mas que o tempo inteiro estava hesitando de ir para frente por parte daquelas pessoas que estavam elaborando aqueles documentos no entorno do Bolsonaro, dentro do Palácio do Planalto.
Aqui vale dizer que a gente está mergulhando de cabeça no mar revolto das hipóteses não comprovadas, tá?
E se algo não apareceu no relatório da PF, como, por exemplo, a garantia de pessoas que aparentemente estavam numa posição contrária ou dita legalista de que a coisa ia funcionar. E aí essas pessoas falaram assim, não, a gente vai ser só o núcleo, vamos dizer assim, avançado. A ação de comandos que vai precipitar um negócio que vai ser muito maior, que vai descer tropa de tudo quanto é canto, vai tomar Brasília, que vai tomar São Paulo. Eu acho que esse é o lado mais, talvez, sinistro e é o lado que, talvez, é só hipotético meu, tá? Mas eu acho que tinha algum passarinho cantando no ouvido deles de que esse negócio ia dar certo e que ia ter aderência. E fez o quê? Fez meia dúzia de malucos ali entrarem nesse jogo.
Vamos tentar citar nomes, por exemplo, Freire Gomes, que está saindo aí como o grande salvador da pátria porque não aderiu ao golpe. Ele poderia estar fornecendo informações por um outro canal que não tenha ficado claro no relatório da PF, fornecendo informações para esse grupo de amalucados que eles tinham o apoio, de fato, do exército quando, na verdade, eles não tinham, certo? É isso, eles também... Eles poderiam ter manobrado dentro da própria operação, né?
Não posso dizer se é ele que forneceu informações, se foram outros 6 no alto comando que forneceram informações, se foi o centro de inteligência do exército que tinha informações seguras que estavam sendo repassadas. Enfim, eu acho que alguém estava fornecendo informações, porque ninguém vai para um plano kamikaze desse. E mais bizarro ainda, ninguém vai para um plano kamikaze desse e deixa, depois que o negócio simplesmente flopou, todas as provas do crime ali, entendeu? Para serem pegas. Esse outro lado também, para mim, é um lado que não cola. É alguém que está achando que está com um nível de garantia muito alto para a coisa acontecer do jeito que aconteceu.
Agora, por outro lado, o que talvez me faça questionar um pouco essa sua colocação, é a prisão de pessoas graúdas, certo? Prisão não, né? Indiciamento aí do general Heleno, Braga Neto, né? Não são exatamente pessoas que a gente poderia ver como bois de piranha, certo, Piero?
Não, mas eu, assim, minha aposta é que o Heleno sai completamente ileso dessa história aí. Eu não vi nada de próprio punho dele ali no relatório, tá? Que diga, eu vou fazer isso. Eu vejo as outras pessoas atribuindo funções a ele, mas ele próprio não se atribuiu.
E o Braga Neto?
Esse eu acho que tá na corda bamba. Mas é preciso dizer o seguinte, a fama do Braga Neto entre os pares é a de um sujeito que foi feito para ser manobrado. Isso desde o começo. E enfiaram ele de cabeça na coisa do Bolsonaro desde lá. Então ele passou a ser parte, vamos dizer assim, do esquema.
E aqui tem um detalhe importante. Desde o fim da ditadura, os militares pareciam ter mudado a tática. Eles nunca deixaram de atuar na política, mas essa atuação deixou de ser escancarada.
desde que eu comecei a pesquisar eles têm um entendimento de que é melhor atuar em segundo plano. Em vez de dar um golpe clássico, eles constroem ou uma candidatura, ou uma aliança política, ou um conjunto de forças que vai colocar eles como peça central na organização de um projeto para o país.
E se a gente seguir na teoria da operação em pinça, isso não teria mudado. A forma de continuar agindo de maneira dissimulada foi jogar um grupo de laranjas na fogueira.
Um lado da pinça vai para o sacrifício mesmo. E eu ainda acho que é pouco, tá? Porque é muito mais gente que estava nessa. Pensa bem o nível de benefício que esses militares estão colhendo desde que começou o governo Lula, para o nível de barbarização que eles fizeram desde que botaram o Bolsonaro na presidência da República e tudo que eles ganharam. Passa a régua nisso e vê quem saiu ganhando mais nessa história.
O Piero falou de outros dois pontos que, na visão dele, fortalecem essa ideia de uma operação maior. O primeiro ponto tem a ver com cadeia de comando. Militares são treinados, antes de tudo, para obedecer ordens.
Militar age sob comando, tá?
E no caso do plano de golpe, ou dos planos de golpe, não está muito claro de onde partiram essas ordens.
É, a não ser que você esteja numa situação de absoluto descontrole da cadeia de comando, dificilmente um grupo faria um plano totalmente por si só. Eu acho isso bem difícil. Porque se era isso que estava acontecendo, provavelmente isso aconteceria com outros grupos de militares também, e não foi o que a gente viu acontecer.
O segundo ponto tem a ver com a composição desse grupo. O Piero me falou de dois aspectos que chamam a atenção. O primeiro é o papel da liderança do general Mário Fernandes, que foi o segundo em comando na Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro.
Ele era um coronel com uma colocação ruim na lista de promoções. Para entender como funciona a hierarquia, desde que eles saem da MAN, quando você se forma numa turma, e a turma, dentro da sua arma, né? Cavalaria, artilharia, infantaria, você sai com uma colocação. Essa colocação ela é móvel conforme o teu mérito, mas não é tanto assim. Geralmente, quem acaba saindo, vamos dizer assim, na fila de promoção para general, são ali os primeiros de cada turma. E esse não era o caso do então coronel Mário Fernandes. Consta aí que ele estava entre números 50 e 60 e, de repente, foi uma surpresa geral ele ter sido puxado para general de brigada. Isso foi em 2016, tá? Vejando que você já tinha um conjunto de transformações operando lá dentro em função da candidatura a Bolsonaro que estava sendo construída. E essas forças internas elas acabam tendo, enfim, uma certa ressonância, né, com o plano mais geral ali de organização de cargos das Forças Armadas.
E aí tem um segundo aspecto que está relacionado com eles, os kids pretos. Ou seja, integrantes da Força Especial do Exército.
O Mário Fernandes, ele era uma força especial. E os forças especiais estavam começando a ter um momento de certo protagonismo. Já antes do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, isso ficou escandaloso. Muitos foram para cargos. E houve um certo desequilíbrio e uma tensão lá dentro. O que eu acho que explica isso é que isso também é uma certa reação interna do establishment militar a essa ascensão dos forças especiais, que são um grupo muito unido, são um grupo que se autoprotege. Veja, isso não é a mesma coisa que dizer que tinham alas e que todas as forças especiais eram golpistas, mas significa dizer que esse grupo de forças especiais que estava no entorno do Bolsonaro foi induzido a esse papel, tá? Porque houve ali um processo para queimá-los.
E aí tem um último detalhe.
o general Freire Gomes, que não aderiu ao golpe, eram forças especiais. Ou é, desculpe, forças especiais. Então a gente precisa ver se isso também não teve um fogo amigo, em nome, talvez, de um cenário muito maior, onde ele traçou ganhos, né, para as Forças Armadas.
E no fim, pelo menos na visão do Piero Lerner, é tudo uma questão de quem perde e quem ganha.
Quem está faturando mais alto? A classe trabalhadora com a eleição do PT ou os militares que, enfim, conseguiram se garantir sem equipe de transição, botando um ministro que está completamente, vamos dizer assim, como um executor das tarefas que eles impõem? O negócio, para mim, está absolutamente escandaloso nesse sentido. Agora, eu acho assim, faltam muitas peças para a gente.
E assim a gente finalmente chega a ele, ao voltuoso, meticuloso, vaidoso e garboso relatório da Polícia Federal.
Todo o material daquela construção advém de militares, né? Enfim, é o celular do Cid, depois os celulares dos outros, o notebook do Cid, o depoimento dos comandantes, depoimento que veio depois do celular do Cid. O relatório é um relatório construído, como tudo, né, Tomás? Assim, a gente precisa ter em mente uma coisa também, né? Com o fenômeno da Lava Jato, ficou muito explícito que inquéritos da Polícia Federal, sobretudo, e relatórios, têm sido feitos como peças que vão ir para a imprensa.
Uhum.
Então, eles têm um alvo, um público-alvo, que é, além de produzir o desenrolar jurídico do problema, a construção da opinião pública.
Agora, eu acho que existem três coisas diferentes aqui. Três hipóteses diferentes. A primeira é que a Polícia Federal tenha feito a melhor investigação possível e que ela tenha colocado tudo que ela descobriu nesse relatório, o que eu acho que talvez seja a menos provável das hipóteses. A segunda hipótese é que o Exército, nessa grande operação em Pinça, consegue manipular as informações que a PF vai receber e, dessa forma, o relatório final reforça essa ideia de que existe um grupo de generais que é contrário ao golpe e, por isso, o golpe não aconteceu. E existe uma terceira hipótese, que, para mim, é a mais provável, de que o nosso presidente Lula e as pessoas que o cercam têm essa visão política da acomodação, né? Então, a forma dele acomodar os generais e, ao mesmo tempo, parecer que está punindo é, nesse relatório, colocar algum espaço para que esses generais tenham, de fato, a narrativa deles contemplada.
Certo.
Então, a gente vai contemplar a narrativa de que existe uma parte dos generais que são os que não aderiram ao golpe e, por isso, ajudaram a salvar a democracia. Como é que você vê isso que eu te falei?
De certo ponto de vista, eu vejo que é possível você considerar as três hipóteses ao mesmo tempo.
Aspas para um trecho do relatório que fala sobre como a atuação dos chefes do Exército e da Aeronáutica basicamente salvou a nossa democracia.
A consumação do golpe de Estado perpetrado pela organização criminosa não ocorreu, apesar da continuidade dos atos para a conclusão da ruptura institucional, por circunstâncias alheias à vontade do então presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso a posição inequívoca dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, General Freire Gomes e Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Almeida Batista Júnior, e da maioria do alto comando do Exército, de permanecerem fiéis aos valores que regem o Estado Democrático de Direito, não cedendo às pressões golpistas.
A PF não conseguiu ou não pôde ir além daquilo que ela já tinha. Eu não tenho como falar sobre as capacidades da PF. Seria muita presunção minha, entendeu? Dizer como eles teriam que investigar e tal. É óbvio que eu tenho as minhas opiniões. Eu acho que faltaram algumas coisas que agora estão começando a dizer que talvez apareçam, como por exemplo as armas. Bate lá armas e armamentos no relatório da PF, aparece super pouco. Quer dizer, onde estão? Eu acho complexo. Aí o Exército respondeu esses dias que ele vai investigar se houve o uso das armas ou não. Mas me parece que isso era um algo importante de estar no relatório, se eles estavam ali armados até os dentes para fazer essa operação ou não.
E não se sabe, né? Porque aquele, o operador que chega mais perto de concretizar alguma coisa, né? Que estava de moto, né? Que seria o cara que iria, uma das pessoas que ia atuar na prisão, na suposta prisão do Alexandre de Moraes, né? Mas provavelmente tem armamentos que eles utilizariam que não seriam facilmente transportados de moto, certo?
Não só, não seriam como assim, estariam embalados onde?
Como é que você vai sair com uma bazuca de moto, certo?
É, sei lá, retirar aquilo dentro de um estojo, montar o negócio, armar e atirar sem que ninguém percebesse, enfim. Assim, quando a gente conhece minimamente a atuação de forças especiais, pelo que se lê ali, o que mais parece é uma operação de levantamento de alvo, tá? Quase como um exercício simulado. Mas é óbvio que eu não tenho como afirmar isso categoricamente, até sem saber que armas que eles estavam efetivamente. Eles só disseram quais que seriam necessárias ali. O que se tinha em efetivo, se era uma bazuca, o lança-rojão, né, como eles chamam, se eram 10 fuzis ou se eram 2 punhais no estilo Adélio Silva, a gente não sabe, entendeu? Isso simplesmente, por enquanto, está desaparecido. Isso é um material claramente editado, visando o seu vazamento. O que é um modus operandi da Polícia Federal desde a Lava Jato, isso ela não mudou.
Ela mudou um pouco, né? A gente não viu uma foto, por exemplo, das prisões, né? Teve um pouco mais de descrição na atuação dela nesse caso, não teve?
Bom, isso sim, menos espalhafatoso, vamos dizer assim. Mas em termos da produção da peça, eu acho que continua bastante complicado. As coisas tendem a assumir um certo embaralhamento, tal qual foi na Lava Jato, de que os processos podem acabar sendo anulados.
Tem uma outra questão que eu queria discutir um pouco com você, Piero, que é essa questão da herança que isso vai deixar, né? A gente vê essa tendência deles colocarem os crimes do Bolsonaro nesse mesmo processo, né?
Aqui eu estou me referindo à falsificação do cartão de vacinação de Bolsonaro e à venda de joias e relógios presentes que deveriam ser do acervo presidencial. Na narrativa da própria PF, isso tudo fazia parte de um plano de fuga para o Bolsonaro se o golpe fosse descoberto.
E aí a gente tem uma série de outras coisas, tipo rachadinhas, disparos de WhatsApp na campanha, aquele enrosco todo dele com o Queiroz, a gestão genocida durante a pandemia, a suspeita de superfaturamento de vacina, né? Enfim, a gente tem uma coleção de crimes aí que deixaram de ser falados. E eu acho que o mais emblemático é que, para boa parte do eleitorado dele, a ideia de matar Lula ou de tentar um golpe violento não é uma ideia que soe mal, certo? Então me parece que talvez, mesmo que ele sofra um revés judicial, politicamente o grupo dele, essa extrema-direita, sai fortalecido, não?
Acho perfeita a sua colocação. Quer dizer, qual é o sentido de você produzir uma anulação jurídica e não uma aniquilação política? É sinal de que certas vontades ainda estão operando no sentido de manter o Bolsonaro como um fantasma ali, entendeu? Que, por N razões, tem a sua utilidade. Inclusive a utilidade de botar o Lula contra a parede e fazer com que ele cada vez mais se desloque para o espectro à direita no campo político, para tentar contemplar os grupos, né, que vêm com o Bolsonaro como uma assombração. Eu acho que assim, essa própria questão, que é uma questão que eu acho que tem lá suas complexidades, eu, enfim, não sou jurista, mas que eu vejo que tem, vamos dizer assim, uma espécie de ar de familiaridade com coisas da Lava Jato, de você manter o juiz, a vítima e o acusador concentrando o mesmo papel.
Aqui, o Piero está se referindo ao fato de que o ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo do golpe no STF. Como ele foi um dos alvos da operação, fica difícil acreditar que ele possa ser um juiz minimamente imparcial.
É uma brecha, né, para o processo se auto-aniquilar depois, né? O que é uma coisa que está sendo feita nesse país há muito tempo. Essa prática começou desde lá atrás, entendeu? Do banestado. Assim, você vicia o processo para, caso mudar de ideia, você ter o argumento para o processo desandar.
Como é que você vê, que eu comecei te perguntando sobre isso, né? A gente vê boa parte da imprensa e dos analistas políticos tomando o valor de face do relatório da PF como real, né? Como é que você tem enxergado isso, Piero?
Eu acho que é uma questão que é a seguinte: o viés já estava preparado. Assim como o viés legalistas versus golpistas, é um viés preparado por 64. Assim como o 8 de janeiro, tinha o viés do Capitólio. Quer dizer, essas coisas estão todas assim operando em função de coisas que são informações que já estão na cognição das pessoas.
Apesar dessa eterna repetição da história na forma de farsa, tem uma coisa curiosa acontecendo recentemente, que é a inversão de papéis. O Piero falou sobre isso do ponto de vista da teoria da guerra híbrida.
Se um sujeito vai lá e toma minha posição, eu tendo a me deslocar para uma posição que é a posição oposta. Então, o que acontece? As pessoas que desconfiavam dos relatórios da PF, dos procedimentos do judiciário, há 8 anos atrás, são as pessoas que passaram a defender a integridade dos relatórios da PF e os procedimentos do judiciário agora.
Quantos críticos ferrenhos do juiz Sérgio Moro você conhece que agora estão defendendo o Alexandre de Moraes com unhas e dentes?
Sem minimamente se questionar se tem alguma coisa de estrutural ali, entendeu? Se aquilo manteve algum núcleo de identidade com o que era antes. Porque simplesmente está se dando de barato que as instituições viraram de ponta cabeça, do dia para a noite, e passaram da posição do mau policial para a posição do bom policial, e que isso não é uma posição relacional. Você está entendendo? Como se um não dependesse do outro.
Agora, em parte, né? Porque assim, tem uma parte da imprensa que continua no mesmo lugar. Porque a imprensa tem uma dificuldade, que eu acho que é uma dificuldade também dos cientistas políticos e analistas. Porque a gente, quando a gente tem essa conversa que a gente está tendo, a gente, na verdade, está aqui navegando em águas perigosas, certo? Porque a gente tem um nível de especulação na nossa fala muito alto. Porque a gente está tentando ver além do que é oficial.
Sim.
E a imprensa e os analistas têm essa tendência, que é uma tendência confortável e segura, de olhar oficial como oficial. Se é oficial, então tá bom, então a gente aceita, certo? Então, acho que tem uma parte grande da imprensa e dos analistas que é legalista ou oficialista, ou que vai lá e compra sempre o valor da autoridade como um valor correto, certo? É mais difícil, certo? Você rebater um relatório de 800 páginas da PF e falar: olha, a gente acha que isso não é verdade, sendo que eles são a autoridade para falar o que é verdade e o que não é, certo?
Sim. Agora, por outro lado, né? Então, você vê, há 10 anos atrás, a Gazeta do Povo e outros acreditavam piamente. Agora eles não acreditam nada. Já o, sei lá eu, o 247 não acreditava nada e agora eles acreditam tudo, né? Enfim.
E aí tem um grande... Tem os jornais mais que são mais apegados à imparcialidade, ao pluralismo, sei lá, Folha de São Paulo, vamos dizer assim, esteve sempre ali um pouco mais com o pezinho no legalismo, certo?
Isso, assim, um tanto se manteve fiel ao mesmo princípio. E os polos ali, entendeu, inverteram as posições. É mais ou menos isso que aconteceu. Mas é o que aconteceu em geral. Isso não é só da imprensa. É um movimento que pegou o senso comum quase como um todo.
Assim que as descobertas da PF começaram a pipocar na imprensa, Flávio Bolsonaro veio a público para defender os golpistas. Disse que pensar em matar alguém não é crime. E o senador está certo. Mas o que ele deixou de fora da defesa é o fato de que planejar um golpe de Estado é sim crime. Não faria sentido ter uma previsão penal só para golpes que acontecem. Afinal, boa parte dos golpes tem, na sequência, o aparelhamento do judiciário e das forças de segurança como um todo. Então sim, o crime está mais do que comprovado. E isso não muda se a teoria do Piero Lerner estiver correta. Se você é otário o bastante para cometer um crime em favor de outra pessoa, isso pode até atenuar a sua pena, mas não tira a sua responsabilidade. O problema, ainda considerando que a hipótese da operação em pinça seja correta, é que uma boa parte dos envolvidos nesse processo não vão passar nem perto de ser julgados. Seria como se no caso do assassinato da Marielle Franco, a justiça se desse por satisfeita ao prender o Rony Lessa e fingisse que o crime não teve mandantes. Só que no caso do golpe, tem um detalhe sórdido a mais. Os supostos mandantes sairiam como heróis salvadores da pátria. Eu perguntei sobre tudo isso para o Piero Lerner, em especial sobre como ele vê o impacto das notícias recentes sobre as Forças Armadas.
Diferentemente de um partido político, a imagem pode estar abalada, mas isso não representa grande coisa, porque é uma instituição permanente, ela não é um partido. Ou seja, quando a imagem de um PT é assolada durante anos, eles tomam um prejuízo, um tombo, que é absolutamente notável, entendeu? É público. Isso acaba com o partido durante um bom tempo. Agora, Forças Armadas, elas se mantêm. Elas são uma instituição permanente, elas têm o lugar dela garantido.
E assim?
Forças Armadas ou Exércitos, quando perdem uma guerra, eles têm que ser obrigados a mudar tudo. Eles têm que repensar o seu papel, eles têm que repensar. E nunca isso foi feito na história republicana desse país. Nem depois do regime de 64, eles repensaram significativamente a posição deles, que continuou sendo exatamente a mesma. Eles só repaginaram o inimigo, que era o comunista, de partido comunista, passou a ser o movimento comunista internacional, que cobiça a Amazônia, que quer destruir as Forças Armadas, porque, enfim, sei lá, as ONGs, os movimentos sociais, etc. e tal, é, na verdade, uma grande repaginação da intentona comunista de 1935. Agora, como é que você faz para mudar isso? Por decreto? Alguém tem força para fazer isso com eles? Eu não vejo nenhum ator político que tenha força para fazer eles dobrarem no meio e enxergarem um lado que eles não estão enxergando. Isso exigiria uma rotação de perspectiva gigantesca. Precisa ter uma força que quebre a hegemonia delas, que atue em pé de igualdade. Uma força política que tenha os mesmos instrumentos de produzir informações, estratégias, modos de atuação que tornem elas efetivamente subordinadas. Porque isso é uma coisa que você tem que impor a elas. Sozinhas elas não vão fazer esse processo.
Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar o Ciência Suja, podcast que é nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. E tem um episódio recente deles que é bem interessante, especialmente para quem tem filhos. Chama Fórmulas Mágicas da Infância e fala sobre mitos que podem ser perigosos, como o colarzinho que tira a dor de dente, o uso abusivo de fórmulas alimentares e algumas técnicas questionáveis para regular o sono de bebês. Enfim, procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio e escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 129 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Gabriel Urrutia Moura. Eu estou falando de Campinas, São Paulo. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora, tema, é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A narração adicional deste episódio é da Priscila Pastre e o apoio de edição do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.